Olá, seja bem-vindo ao 40º episódio do podcast Medicina Descomplicada. Hoje nós vamos falar sobre síndrome dos ovários policísticos e a relação com a saúde intestinal. Finalizando aí, os posts relacionados à saúde da mulher, já fizemos sobre endometriose e agora sobre SOP no mês da mulher, o mês de março. Existem relações que vocês nem imaginam. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão se surpreender. Fiquem até o final, porque nós falamos também de abordagens terapêuticas que podem ajudar no tratamento da SOP a partir também dos intestinos. Um abraço! Síndrome dos ovários policísticos e intestinos. A partir de agora, nós vamos chamar a síndrome de SOP, carinhosamente de SOP. Bem, a SOP é a principal causa de infertilidade do ponto de vista endócrino nas mulheres no mundo inteiro. Ela é caracterizada pelo aumento da biossíntese ovariana, ou seja, da síntese endógena dos ovários da mulher, de hormônios com características andrógenas, então, ou seja, com características masculinas. Além disso, cursa com anovulação, a ausência dos ciclos ovulatórios e justamente por isso com infertilidade. Entretanto, a SOP atualmente, ela tem muita atenção da medicina no geral, porque ela não se restringe apenas às questões sexuais. Hoje nós sabemos que as mulheres vítimas da síndrome dos ovários policísticos, elas podem cursar com várias outras comorbidades, principalmente do ponto de vista metabólico. Então, cada dia mais, ela se firma como uma doença ou uma condição com repercussões para a saúde sistêmica. A SOP tem uma prevalência que varia de 8 a 13% na população geral, com exceção das filhas das mulheres que tinham SOP, como a gente vai ver mais adiante, em que nelas a incidência ou a prevalência é muito maior. Em 1992, o NIH, o National Institutes of Health, tentou começou a classificação da SOP. Em primeiro lugar, usou duas características para definir o que era a SOP. Em primeiro lugar, a anovulação crônica, então a ausência de ciclos ovulatórios. E dois, o hiperandrogenismo bioquímico, ou seja, o aumento dos hormônios andrógenos masculinos como característica desta SOP. Em 2003, nós tivemos uma nova tentativa de classificação dessa SOP, que são os chamados critérios de Roterdam. E nesses critérios de Roterdam entrou uma terceira característica, então anovulação crônica 1, hiperandrogenismo 2, e a terceira característica é a presença dos cistos de ovário. Para que seja caracterizada como SOP, a gente tem que ter 12 ou mais cistos de tamanho de 2 a 9 milímetros de diâmetro e o ovário tem que ter um volume mínimo de 10 centímetros cúbicos. Então, ela entrou aí como a terceira condição para diagnóstico da síndrome. Isso a gente chama de morfologia do ovário policístico. Bem, outro achado foi incluído posteriormente, associado a esses três achados, tá? Que é a elevação sanguínea do fator antimileriano. Em 2012, isso foi em 2003, né, os critérios de Roterdam, em 2012 o NIH dividiu a SOP em fenotipos. E esses fenotipos são classificados em A, B, C e D. A SOP do tipo A é o que é chamado de SOP completa, que ela se manifesta por hiperandrogenismo, disfunção ovariana e o achado de ultrassom dos ovários policísticos. A SOP do tipo B é a SOP chamada parcial ou incompleta, em que se encontram apenas hiperandrogenismo e a disfunção ovariana, ou seja, a anovulação. Então, é importante isso aqui, gente, porque eu posso fazer um ultrassom de pelve, de abdômen, em que eu vou observar os ovários e que não aparecem os cistos. Então, apesar do nome síndrome do ovário policístico, podem não aparecer esses cistos que eram característicos lá dos critérios de Roterdã. Então, isso é importante porque muita gente fala, ah, mas eu fiz ultrassom e não tinha cistos no ultrassom. Você pode ser classificada desde que tenha o hiperandrogenismo e a disfunção ovariana, você ainda pode ser classificada como SOP, mas aí seria do fenotipo do tipo B. Existe ainda a SOP do fenotipo do tipo C, que é uma SOP ovulatória. Olha que interessante, né? É uma SOP em que há ovulação. Mas o que nós encontramos é, continua tendo o hiperandrogenismo, ou seja, a hiperprodução de hormônios andrógenos, e... Mas, nesses casos, há o achado no ultrassom dos ovários policísticos, tá? Então, isso é o que a gente chama de fenotipo do tipo C. E a gente tem o fenotipo do tipo D, que é a chamada SOP não androgênica, que é a menos comum de se encontrar, em que há, sim, uma disfunção ovariana com anovulação crônica e a presença de ovários policísticos na imagem do ultrassom. Mas quando a gente solicita os exames sanguíneos, não tem hiperandrogenismo, nem as queixas típicas de hiperandrogenismo que a gente vai falar. A SOP é uma doença que existe uma predominância genética e ela é 5 vezes mais frequente em filhas de mulheres que tinham SOP. Então, isso é importante, porque na história do nosso paciente, a gente, da mulher que traz essa queixa compatível com SOP, a gente vai ter que perguntar os antecedentes da mãe dessa paciente, tá? É interessante que existem algumas características próprias da SOP, né? A gente já falou aí, né, a presença dos cistos de ovário, a presença do hiperandrogenismo e da anovulação crônica, mas existe, por exemplo, uma característica anatômica. Olha que interessante isso, gente. As mulheres que foram expostas intraútero de suas mães, né, a uma quantidade maior de hormônios androgênicos, normalmente, ao nascerem, elas têm uma distância anogenital maior. O que é isso? A região do períneo. Então, a distância entre o ânus e o introito vaginal é ligeiramente maior nas mulheres que têm SOP, tá? E que vieram de mães com SOP, né? As mulheres que têm a síndrome do ovário policístico, elas têm um risco muito maior, né, metabólico e androgênico, então de síndrome metabólica. E a SOP, ela é muito caracterizada por um desequilíbrio entre os níveis de LH, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, o folículo estimulante. Então, elas têm mais LH do que FSH. E isso causa uma falha em selecionar um folículo dominante para a ovulação. E por isso leva à anovulação. Atualmente, a gente tem vários estudos, e lembrando mais uma vez, toda vez que eu cito algum estudo aqui, esses estudos serão compartilhados no nosso canal do Telegram. Para vocês encontrarem esse canal, procurem por Medicina Descomplicada, de Denise de Carvalho, e esses estudos serão compartilhados lá na forma de PDF. Vou colocar também aqui na descrição do nosso podcast para facilitar a localização por vocês. Então, a gente tem relações entre a microbiota e a presença de SOP. Então, atenção aí que a gente já falou que existe uma relação entre a microbiota e a incidência de SOP. Claro que nós já falamos também que existe uma característica genética, mas, como nós sabemos, a genética nunca ela é determinante de algo. A gente precisa de um fator epigenético para ativar essa genética positiva. Então, um dos fatores epigenéticos para isso é a composição da microbiota intestinal e vaginal. Então, estudos já mostraram que há alterações microbianas nos intestinos das mulheres com SOP. E, normalmente, o que foi notado é um aumento de bactérias gram-negativa, do tipo E. coli. Lembrando que essas bactérias gram-negativas, elas exibem a presença de lipopolissacárides em suas paredes, os chamados LPS, que podem ser absorvidos no caso de uma abundância desse tipo de bactérias nos intestinos, como está sendo caracterizado aqui na SOP. Eu posso ter um aumento da absorção desses lipopolissacárides e levar a um quadro que a gente chama de endotoxemia. E essa endotoxemia, ela é responsável também por esse alto risco metabólico das mulheres com SOP e também por um aumento do processo inflamatório crônico sistêmico, também associado a um dos fatores importantes para a eminência da SOP, que é a resistência insulínica. Mas não é só as gram-negativas do tipo E. coli que estão aumentadas. Normalmente se encontra um aumento da incidência de Shigella nos intestinos, das bactérias do tipo Prevotella, e há uma diminuição de microbiota saudável, de microbiota positiva, como os lactobacilos, as bifidobactérias e a Akkermansia. É, levando tudo isso, esse ambiente microbiano dos intestinos, ao que a gente chama de uma inflamação crônica de baixo grau. Um dos pesquisadores desses artigos aí que eu vou disponibilizar para vocês, coloca como se fosse um roteiro, tá? Para que esta modulação epigenética através da SOP faça, através da microbiota, desculpa, faça aparecer a SOP. Então, em primeiro lugar, seria um desequilíbrio na microbiota, que pode ser causada por uma obesidade, por uma dieta de má qualidade, pelo uso repetido de antibióticos, pela exposição a outros tipos de drogas, a contaminantes ambientais, como o bisfenol, tá? Aos anticoncepcionais de forma crônica, a uma dieta baixa em fibras, uma dieta com características ocidentais, que é uma dieta pobre em fitoquímicos, isso tudo levando a um leaky gut, ou um aumento da permeabilidade intestinal. Esse aumento da permeabilidade intestinal levaria à absorção dos lipopolissacárides sobrenadantes na luz intestinal, que é uma das causas do que a gente chama de resistência insulínica. Uma das causas da resistência insulínica é a atividade imune exacerbada que impede as funções equilibradas do receptor da insulina. E isso seria causado pela endotoxemia dos lipopolissacários. Essa resistência insulínica, consequente disso tudo, interfere diretamente no crescimento folicular e promove a síntese de testosterona e outros androgênios, né? Nesses pacientes ainda, além desse desequilíbrio da microbiota, se encontraria também uma diminuição de uma interleucina chamada interleucina 22, que é uma interleucina anti-inflamatória, então isso provavelmente é uma característica genética da pessoa. E também se encontram nas fezes uma diminuição dos ácidos graxos de cadeia curta, né? Principalmente aí o butirato. Lembrando que esses ácidos graxos de cadeia curta nos intestinos vêm pela presença de fibras na dieta. Então, nós precisaríamos, aí já vai uma dica, aumentar as fibras na dieta de pacientes com SOP, tá? Além disso, essas pacientes têm uma característica de um aumento de marcadores inflamatórios no sangue, como interleucina 6, TNF-alfa e a proteína C-reativa. E, como dito anteriormente, uma insulina mais elevada, o que a gente chama de resistência insulínica. Existe também uma tendência a uma mudança não só na microbiota intestinal, mas também na microbiota vaginal, que é normalmente composta por mais ou menos 90% de lactobacilos, o que torna o pH vaginal ligeiramente ácido. Em mulheres com síndrome do ovário policístico, há um aumento de outras bactérias, que normalmente seriam em torno de 10%, elas começam a tomar conta, vamos dizer assim, do meio vaginal. E há uma redução dos lactobacilos. Essas bactérias que podem estar aumentadas, por exemplo, o estreptococcus beta-hemolítico, a gente pode ter um aumento de micoplasma também. E quanto maior a prevalência desta microbiota disfuncional, nota-se uma relação direta, indireta com o FSH. Então, quanto maior a prevalência desse tipo de microbiota, menor o FSH. Lembrando lá no começo que eu citei que uma das características da síndrome do ovário policístico é um LH aumentado e um FSH diminuído. Então, uma das causas aí desse FSH diminuído seria a disfunção da microbiota vaginal. Como a gente sabe que a SOP é uma interação entre genética, microbiota, tanto intestinal quanto vaginal, com o estilo de vida, seria muito interessante também, para fazer diagnóstico dessas mulheres com SOP, estudar a metabolômica, né, individual dessas mulheres na urina e no sangue. Metabolômica é a dosagem de metabólitos, tanto na urina quanto no sangue, que são resultantes dessas mudanças aí, né, de composição de microbiota e de genética. E o que a gente percebe é que mulheres com SOP se encontram nelas todos os marcadores de síndrome metabólica aumentados, né? Então, ou seja, essas mulheres têm um risco de síndrome metabólica aumentado, né? Lembrando que a síndrome metabólica é caracterizada por alterações na resistência insulínica, como a gente já sabe aqui, inflamação crônica subclínica, alteração hormônios no geral, uma alteração na saúde cardiovascular, na dosagem de colesterol e triglicérides. Então, essas mulheres são portadoras de síndrome metabólica. Então, entender a síndrome do ovário policístico como um dos fatores da síndrome metabólica. E, infelizmente, hoje em dia a gente encontra até meninas já exibindo essas características de síndrome metabólica, né? E o que faz com que essas meninas muitas vezes manifestem epigeneticamente a síndrome dos ovários policísticos. E a gente pode ter aí, com o passar do tempo, um aumento da morbidade dessas mulheres, né? Além, obviamente, da infertilidade. Então, para diagnóstico da SOP, primeiro, obviamente, fazer essa classificação clínica, né? Dosagem dos hormônios androgênicos, né? Na história, sempre tem uma característica de irregularidade dos ciclos menstruais. No ultrassom, podem ser encontrados ou não, né, os ovários policísticos. E aí a gente classifica essas mulheres, essas meninas, no fenotipo A, B, C ou D. Essas mulheres normalmente têm um quadro de resistência insulínica, então a gente, na dosagem, seria interessante fazer a curva glicêmica e insulínica, né? Então, começando com jejum de pelo menos 4 medidas de insulina e glicemia, né? Então, normalmente a gente vê insulina que sobe muito após o estímulo, com o substrato, né, que é dado no laboratório. Essa insulina sobe de forma exagerada e essas pacientes muitas vezes têm uma hipoglicemia rebote. Então, o ideal é a gente pedir para ficar pelo menos 2 horas no laboratório e fazer essa curva de pelo menos 4 medidas de insulina e glicemia. Dosar o LH e o FSH. Dosar os hormônios androgênicos, né? Então, testosterona, testosterona livre e sulfato de dehidroepiandrosterona, que é o DEA. Essas mulheres, normalmente, por conta da resistência insulínica, têm também uma diminuição da produção das proteínas carregadoras dos hormônios sexuais, chamados SHBG, então, no fígado, tá? Então, a diminuição do SHBG faz com que esses androgênios fiquem livres. Então, tem mais ação ainda desses androgênios. Existe também uma tendência a um aumento do IGF-1, do hormônio do crescimento ovariano. No exame clínico dessas meninas, a gente vai perceber também o hirsutismo, né? Então, o aumento de pelos mais escuros, mais grossos, né? Na região ali da barba, né? Do bigode, também na região ali dos órgãos sexuais, nas axilas, né? Então, tem uma pilificação aumentada. Essas mulheres também têm um histórico de acne, né? Justamente por hiperandrogenismo. Queixam muitas vezes de alopecia androgenética, então queda de cabelo de características androgenéticas. E na dosagem dos exames sanguíneos, normalmente a gente vê em grau de inflamação sistêmica, né? Com elevação de VHS, proteína C reativa, interleucina 6, TNF-alfa, um aumento das espécies reativas de oxigênio, então tem um estresse oxidativo muito grande. Essas meninas, normalmente, essas mulheres, né, podem ter esteatose hepática. Então, de 50% a 70% das mulheres com esteatose hepática, infiltração gordurosa do fígado, tem SOP. E todas elas estão com um aumento de risco de doenças cardiovasculares, um aumento de risco de doenças mentais. Lembrando que as doenças mentais também têm uma relação com essa inflamação sistêmica, principalmente depressão e ansiedade. Essas meninas também normalmente apresentam um grau de obesidade, não é fator sine qua non, mas pode acontecer mesmo em meninas com resistência insulínica, tá? E normalmente essa obesidade já começa na infância. Então, principalmente meninas que entre 2 e 5 anos já tinham um grau de obesidade, tá? E no exame de hemograma normal, a gente normalmente encontra um aumento de leucócitos. Bem, Denise, você pintou um quadro aí que me deixou um pouco assustado, né? Ou seja, né, a síndrome do ovário policístico, existe um risco cardiovascular aumentado, um risco de síndrome metabólica, infertilidade, problemas no geral que vão trazer alterações para a qualidade de vida dessa mulher. Como que a gente maneja isso, né? Então, vamos pensar um pouquinho do ponto de vista funcional. Na medicina tradicional, normalmente, se colocam essas meninas em tratamento de anovulação. Então, eu tiro o estímulo sobre esse ovário com pílula anticoncepcional. Obviamente, a pílula anticoncepcional não vai resolver absolutamente nada dentro dessa fisiopatologia. Que quando a gente pensa no pensamento funcional mesmo de tratamento, a gente está pensando na solução das condições, raízes do problema. A pílula anticoncepcional não vai agir aí, pelo contrário. A gente sabe que a pílula anticoncepcional ainda altera a absorção de nutrientes que seriam importantes para o tratamento da resistência insulínica, né? Então, ela pode até agravar a longo prazo. Então, como a gente, no pensamento funcional, trataria uma paciente dessa? Em primeiro lugar, dieta, né, meus queridos? Como sempre, a dieta é primordial para essas pacientes. Se eu tenho um grau de obesidade, obviamente a perda de peso é essencial, principalmente a perda de peso na região central. Então, estudar aí a possibilidade da restrição calórica. Então, para a restrição calórica, o jejum pode ser interessante. Obviamente, com o acompanhamento de um nutricionista, porque vai importar muito o que ela vai comer na janela alimentar. Então, não é apenas, eu vou começar a fazer jejum de 14 horas todos os dias e pronto. Não adianta se você, na sua janela alimentar, continuar consumindo carboidratos de alto índice glicêmico, sem fibras, muitos industrializados. Então, óbvio que durante a sua janela alimentar vai precisar corrigir essa alimentação também. Uma das possibilidades é a low carb, principalmente em pacientes com obesidade. A gente sabe que sempre quando a gente está falando em melhora da composição da microbiota, é importante considerar a dieta mediterrânea, porque é a dieta mais rica em fitoquímicos, que substâncias que vão ajudar a reduzir a inflamação sistêmica. Lembrando aí do meu segundo livro, Imunidade, Intestinos e Covid-19, que eu falo sobre os horméticos, que são as substâncias que levam o seu corpo novamente à hormese, ao equilíbrio inflamatório. E a dieta mediterrânea é a dieta mais rica nesses componentes, tá? Então, em primeiro lugar, condição obrigatória para mulheres com SOP é procurar um nutricionista e fazer uma dieta adequada. E aí, para a modulação dessa microbiota, a coisa mais importante sempre é a dieta. Existem alguns estudos falando sobre o uso de probióticos, como lactobacillus casei, acidófilos, bifidobacterium bifidum, o plantarum, um fermentum, o gazeri, o raminosus, tá? E o uso desses probióticos podem ajudar a diminuir a resistência insulínica, mas esse uso tem que ser no mínimo por 12 semanas, tá? Nós temos alguns estudos também com transplante fecal, né, em ratos principalmente, né, com esse transplante fecal reduzindo resistência insulínica e marcadores inflamatórios. E aí a gente tem alguns suplementos que a gente pode usar. Nós temos alguns estudos aí com a genisteína, que é uma isoflavona da soja. Esses estudos vieram porque se percebe uma redução da incidência de síndrome do ovário policístico nos países, principalmente os países asiáticos, onde há muito consumo da soja fermentada, o missô, né? E que se percebe que as pacientes que consomem esse missô, a soja fermentada, têm pouca incidência da síndrome do ovário policístico. Então, existem alguns trabalhos aí mostrando o uso da genisteína. Existem suplementos prontos na farmácia hoje, numa dose a partir de 36 miligramas ao dia. Tá? Existe um outro suplemento, um outro fitoterápico que se chama caesalpina bonducella. Eu achei bem interessante porque eu não conhecia esse fito. Ele é chamado também olho de gato, jucá ou pau de ferro, em que há uma diminuição da resistência insulínica ovariana. Eu achei muito interessante, né? E aí a gente tem um combo, vamos dizer assim, do ponto de vista funcional, que vem funcionando muito bem, tá? Que é o uso, e a gente tem um estudo italiano randomizado de 2015, que vai ser compartilhado também com vocês, em que eles utilizaram a melatonina na dose de 3 miligramas ao dia, o mil-inositol, duas doses de 2 gramas ao dia, né, totalizando 4 gramas ao dia, e o ácido fólico na forma ativa, o metilfolato, na dose de 400 microgramas ao dia, com uma boa evolução dessas mulheres com SOP. Eu associaria aqui o ômega 3, tá, principalmente em doses pelo menos de 2 gramas ao dia de EPA. Tá? Então, é importante aí essa desinflamação como um todo. Esses suplementos aí são muito interessantes para isso. E a gente tem o uso, hoje em dia, já relativamente clássico da metformina. Para quem não sabe, a metformina é um suplemento, tá? Ela não é uma droga sintética, né? Ela é um suplemento, mas é encontrado, inclusive, praticamente de graça aí da farmácia que a gente chama farmácia popular, né? E aí se usa na dose de 2 gramas ao dia. E aí a gente tem os tratamentos para resistência insulínica em si, que são os inibidores da DPP-4, que a gente chama de gliptinas, os análogos do GLP-1, que está super na moda agora, o Ozempic, né? E os inibidores do SGLT2, né? Que também tratam resistência insulínica. Agora, veja bem, esses tratamentos, eles só podem vir após mudança de estilo de vida, mudança de dieta e o tratamento com os suplementos, a meu ver, tá? Existe uma outra questão que faz parte do tratamento da síndrome dos ovários policísticos, que é o exercício físico, exatamente. Principalmente exercício físico resistido, que é o exercício físico com pesos, para elevação da massa muscular desta mulher. Por quê? Porque a massa muscular, ela é um tecido endocrinologicamente ativo e ajuda muito na diminuição da resistência insulínica. Então, é um conjunto de fatores que vão convergir para a melhora da SOP e, com tudo isso, diminuir o risco cardiovascular dessas mulheres e aumentar a chance do sucesso para uma futura gravidez. Importante demais a gente olhar a SOP como uma condição sistêmica e não apenas um problema no ovulatório. Porque aí seria simples só dar a pílula anticoncepcional. Como a gente sabe, a pílula anticoncepcional não vai resolver todo esse fator epigenético envolvido com a síndrome dos ovários policísticos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Compartilhem! Pois é, meus queridos, toda vez que a gente tem a medicina funcional em mente, a gente sabe que nenhuma doença é exclusiva de um órgão específico, né? Existe um ambiente inteiro que predispõe a essa condição. Então, é importante a gente ter essa visão, porque a gente para de tratar apenas o órgão, né? A gente já trata o indivíduo. Nesse caso, é a mulher portadora da síndrome dos ovários policísticos. Gostaria que vocês compartilhassem esse episódio. Mais uma vez, quem não fez ainda a sua avaliação no iTunes, no Spotify, faça a sua avaliação, coloque as estrelinhas lá, porque quanto mais avaliações, mais o Spotify considera este conteúdo relevante e entrega para mais pessoas. Aqui na nossa descrição eu vou colocar o link para o nosso canal do Telegram para que vocês possam pegar os artigos que foram citados aqui nesse podcast. Lembrando que muito do que eu falei aqui também está no meu segundo livro, Imunidade, Intestinos e Covid-19, que vocês podem adquirir na via física ou por Kindle no site da Amazon. Obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus.